Todas as manhãs que vivi, todas as caixas onde me escondi. El encantamento de um amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Assista a série El Amor Después del Amor, na Netflix, sobre a vida de Fito Páez. E escute Fito Páez. Hoje nesse programa teremos dicas matadoras sobre planejamento financeiro para quem não tem dinheiro sobrando, mais um caso de trabalhos de merda, o dia que viajei no tempo com meu avô e uma poesia do Galeano. Vem comigo! E aí galerinha, vamos para mais um programa. O abraço especial hoje vai para a comadre Michele Menezes e para minha querida afilhada Isabela. Elas mandaram 5 pilinhas no pix maicaneto@gmail.com. 5 pilas é almoço e jantar garantidos. Miojinho de carne no almoço, miojinho de frango na janta. Não faça isso. Coma saudável, não coma miojo e mande pix. Se você quiser entrar na lista de beijos e abraços, não precisa mandar pix, manda um direct lá no Instagram. Um e-mailzinho para maicaneto@gmail.com ou um Whats, se você tiver o meu Whats, né? Eu não vou ficar dando meu Whats aqui. Daqui a pouco fãs começam a fazer contato, pedir dinheiro emprestado, me cobrar, enfim. Lembrete, agora para quem acessar o programa através do Spotify, tem uma enquete de avaliação para saber o que vocês acham de cada episódio. Vai lá e me diz se gostou do programa, um feedback é sempre importante. E dá as 5 estrelinhas que tem ali no Spotify. Buenas, quem me conhece bem sabe que eu gosto de uma planilha para controlar as despesas. Deus me livre não saber se eu vou ter dinheiro mês que vem ou não saber quanto que eu estou gastando por mês no supermercado. Por isso agora eu vou dar 4 dicas matadoras sobre planejamento financeiro para quem não tem dinheiro sobrando. Anota aí bonitinho, hein? Dica 1. Entenda seus gastos. Tem que anotar tudo, até os R$2 da coquinha gelada. Essas informações tu vai jogar numa planilha principal, num aplicativo ou numa tabela do caderninho. E aí tu vai separar esses gastos em gastos fixos, gastos variáveis, despesas extras e metas. Como que eu faço? Escolhi um dia da semana, todo sábado, para alimentar a minha planilha. Pego as minhas anotações e jogo as informações lá. Fazer esse exercício semanalmente faz eu lembrar como está o saldo da casa e se eu preciso maneirar em algum gasto na próxima semana. Quando a gente faz disso parte da rotina, a gente consegue chegar numa parte bem legal que é a previsão de orçamento, que é enxergar lá na frente. Hoje eu consigo saber quanto de dinheiro eu vou ter em dezembro de 23. Se ninguém aqui em casa perder o emprego, obviamente. Dica 2. Pare de gastar dinheiro à toa. Pronto, agora que a gente entendeu os gastos, a gente consegue cortar despesas desnecessárias, porque a gente vai conseguir visualizar com clareza o que era prioridade e o que foi um impulso de compra. Daí tu vai perguntar: ah, Veleno, é preciso cortar todos os desejos? Não posso comprar mais nada de supérfluo? Não, mas sabendo no que você gastou, é possível elencar as prioridades e planejar as compras nos próximos meses, sem se endividar. Dica 3. Trace objetivos. Quer comprar alguma coisa mais cara? Quer viajar? Faz disso uma meta. Ah, em janeiro de 24 eu quero passar uma semana em Pinhal. Quanto que eu preciso para isso? E aí vem a dica 4. Economize. Agora é a parte que a gente vai traçar uma estratégia para chegar no valor da meta. Aquela meta que a gente criou ali na dica 3. Quanto que eu posso poupar por mês sem afetar muito as minhas finanças? Sem eu ter que abrir mão das coisas básicas, da comida, do aluguel, da luz. Quanto que eu posso poupar? Corre lá para a planilha. é a planilha que vai dizer se tem dinheiro sobrando, onde dá para cortar, né? Eu deixo de comprar um supérfluo e economizo para atingir a minha meta. Ah, gastou demais em Uber, em iFood, no McDonald's. Corta um pouco de cada disso, economiza essa grana. E a parte de economizar não vale somente para alcançar desejos de compra. A gente precisa também de uma reserva de emergência. E daí, tu transforma a reserva de emergência em outra meta. Define uma parte do teu salário para ser guardado e assume essa responsabilidade. Ah, posso poupar 100 pila por mês? Vou poupar 100 pila por mês. E ainda tem as dívidas. Dívidas devem virar metas e precisam ser pagas. O teu nome limpo, ele é estratégico para futuros investimentos. É estratégico para comprar um negocinho parcelado, alguma coisa que tu não vai ter o tempo de juntar dinheiro e não pode comprar à vista. Então mantenha o teu nome limpo. Isso é necessário para ti. Recapitulando, dica 1, entender os gastos, ficar ciente dos números, saber onde está gastando, prever orçamento. Dica 2, com essa visão geral, dá para enxergar os gastos que podem ser evitados. Dica 3, metas, traçar objetivos de novas compras, de pagamento de dívida, fazer uma reserva de emergência. Dica 4, economizar para alcançar os objetivos. Boa sorte. Diquinhas extras. Supermercado. Faz uma lista de compras e não sai dela. Ou não sai muito dela. Compras online. Quando chegar no carrinho, pergunta: é mesmo necessário comprar isso? Eu preciso disso? Cartão de crédito. De preferência, tenha somente um. Não parcele muitas vezes. Não cai no erro de fazer em 10, de 12. Isso vai pesar lá na frente. Jamais entra no ciclo de pagar o mínimo da fatura. E só empresta para amigo e parente se tu vai conseguir cobrir caso eles não consigam pagar. Não dependa do pagamento das pessoas que tu emprestou o cartão de crédito. Se tu não consegue cobrir, não empresta. Porque ele pode estourar ali na frente e é ele que salva a galera em casos de emergência. Cheque especial. Aquele limite do cheque especial, ele não faz parte do teu salário, ele não é o teu dinheiro, ele é do banco. E o banco vai cobrar pelo empréstimo. Não entra nessa. E sempre que possível, pague à vista. Trabalhos de merda. Bom, hoje eu não vou falar exatamente de um ex-trabalho meu de merda, mas ele era o trabalho de alguém. Então, vamos lá. Teve uma disciplina na faculdade, lá por 2011, que fez a gente escolher uma empresa qualquer e investigar a sua cultura organizacional. A gente tinha que entender como os funcionários interagiam entre si, com os patrões, quais eram as regras ditas e as não ditas, como era a dinâmica de poder dentro da empresa e diversas outras coisas. Pois bem, o integrante do nosso grupo tinha acesso a uma imobiliária da Zona Sul, de Porto Alegre, e a gente foi lá cavocar como as coisas funcionavam, entrevistar pessoas, acessar documentos. E é aqui, cara ouvinta, que chegamos ao trabalho de merda. Uma das regras informais da imobiliária era que ninguém podia fazer seu cocôzinho no banheiro da empresa. Se alguém quisesse largar o defeco, deveria fazer na sua casinha ou no centro comercial que ficava do outro lado da rua. Obviamente, o trabalhador que acorda às 6h30 da manhã, bate ponto às 8 e chega em casa somente depois das 19h, eventualmente vai necessitar fazer o número 2. Então, uma das reclamações dos funcionários era a vergonha que cada um sentia ao levantar da sua mesa no meio do expediente, abrir a porta da imobiliária, atravessar a rua e 10 minutos depois voltar. Todos sabiam que a pessoa estava indo cagar. Esse foi mais um trabalhos de merda. Dessa vez, de forma quase literal. Visitando meu velho avô. Esses dias, visitei meu velho avô, o vô Martim. Ele já apareceu aqui no Nadando no Raso, declamando alguns versinhos. Fazem uns 4 anos, acho que por aí, que o vô foi diagnosticado com Alzheimer. Aquele probleminha que vai deletando memórias do cérebro até o sujeito não saber mais como caminhar ou engolir. A fase que o vô tá é intermediária. Ele não lembra direito de ninguém que conheceu nos últimos 40 ou 50 anos, mas sabe contar com exatidão coisas da infância e da juventude. De 5 em 5 minutos, ele vem e pergunta quem tu é. Eu sempre me apresento. Teu neto, mais velho, mais bonito, lembra? Ele adora novidade. Depois ele esquece e pergunta de novo. Certa manhã, acordei e fui sentar com ele na sala. A gente estava conversando quando começou um barulhinho estranho na porta. Era a cachorrinha da casa vizinha batendo na porta para entrar. Uma Yorkshire que vai filar um pouco de comida lá na casa dos velhos. Anunciei pro vô que mais uma visita estava chegando e abri a porta. A cachorra entrou correndo e meu vô lascou. Dudinha, vem aqui com o vô. Dudinha. Ele lembrou o nome do cachorro. Velho safado. E eu tenho que me apresentar de 5 em 5 minutos. Mas melhor do que escutar essa história de mim é presenciar a cena. Escuta só.
Ó, o vizinho tá batendo na porta.
Pode entrar, vizinho.
Ah, não, é. Mãe, ela veio dar bom dia. É Duda, mãezinha? É? Eu não tô se ela veio sozinha.
O nome do cachorrinho é Duda?
É marido
do ano. Ah, do nome do cachorrinho tu lembra?
Sim,
muito
lembro,
esperto,
lembro.
Senhor, né?
Maria.
Tu viu isso, vó?
O cachorro não esquece o nome. Mas uma pessoa eu esqueço, né?
Do teus netos tu não lembra, agora da Duda tu lembra. É um safado.
Pois que a Duda...
Bem normalzinho, ó a Duda.
A Duda, rapaz, tem detalhes. A Duda toma chimarrão comigo, viu? Quando ela quer dormir, dorme no meu colo.
Ó, vou deixar esfriando um pouco o teu macho.
Tá,
daqui
deixa.
A pouco eu te dou.
Ah, teve outra passagem interessante nesse mesmo final de semana. Ele passou 2 dias repetindo a história de quando viu minha avó pela primeira vez e disse pro irmão dele que ia casar com ela. E o irmão dizia: tu é louco, Martim, ela é Maiká, eles vão te matar. O nome do irmão era Vivaldino. Numa das vezes, eu intervi e disse, como se fosse um contemporâneo do vô lá nos seus anos 60. Mas, seu Martim, eu conheci o Vivaldino. A gente se falava. Um cara maravilhoso. O vô me olhou com um brilho nos olhos e disse, tu conheceu ele? Ele era um sujeito tremendo mesmo. E ficou ali. Meio sorrindo. Nesse dia eu viajei no tempo com meu avô.
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran y queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano, Un mar de fueguitos. E aí, gostou do programa? Manda no WhatsApp para duas pessoas e pede para que essas pessoas mandem para outras duas pessoas. Não é pirâmide, aqui todos ganham. Esse Spacecast foi produzido, apresentado e editado por Avelino Maica Neto. Participação especial, Vô Martim e Eduardo Galeano.